Todo mundo sabe que o planeta está ficando cada dia mais abarrotado de gente. Para começar falando do nosso país, no ano passado o IBGE divulgou que até 2047 seremos 233,2 milhões de brasileiros. E sabe o que mais cresce com o número de pessoas? O número de carros. Enquanto em 2004 havia 7,4 habitantes para um carro, 10 anos depois essa proporção foi para 4 habitantes por carro. Quer saber como essas duas coisas se relacionam? Neste episódio, falaremos sobre como os problemas, e por que não as soluções urbanas, especialmente relacionadas à mobilidade, podem aparecer nas suas provas este ano. Meu nome é Thaís Ilhéu e está começando o podcast de atualidades do Guia do Estudante, em parceria com o Ângulo Vestibulares. Vamos trazer os principais tópicos de atualidades de 2019 que provavelmente vão cair no Enem e nos vestibulares deste ano. Quem participa nessa conversa com a gente é o professor Moraes, do Ângulo Vestibulares. Seja bem-vindo, professor.
Obrigado pelo convite.
Imagina. Nesse episódio, a gente vai abrir falando um pouquinho sobre o aumento do número de pessoas no mundo, porque isso é o que acaba gerando a maior parte dos problemas urbanos também, né? Em quais aspectos o inchaço populacional pode se relacionar com a mobilidade urbana e com outras questões urbanas também, professor?
É o que a gente tem que colocar assim, nós temos um aumento da população mundial, mas não é o aumento só da população mundial. O que que acontece? A população mundial, ela pode viver no campo, mas nós estamos tendo uma transferência, e isso é uma coisa importante que o aluno tem que saber. Você tem uma transferência da população rural para a população urbana, fora o crescimento da população urbana. Então o planeta se torna cada vez mais um planeta urbano. Cada vez mais as pessoas moram numa área concentrada, chamada cidade. E isso não é um fenômeno só brasileiro, isso é um fenômeno mundial.
Sim.
Alguns países têm a maior parte da sua população morando em cidades. Você pega os países europeus, a grande maioria vive em cidades. Outros países, principalmente os países mais pobres, as populações ainda vivem em zonas rurais. Mas não existe país no planeta que não passe por um processo chamado urbanização. Então a gente tem hoje uma transferência, as pessoas morando cada vez mais em cidades. Isso causa seríssimos problemas, porque a grande maioria das cidades, elas não estão preparadas para isso, né? Eu sempre usei de exemplo, você faz uma festa. Você faz uma festa e você imagina 50 pessoas. E você prepara comida para 50 pessoas, você prepara um espaço para 50 pessoas, você prepara uma infraestrutura para 50 pessoas. De repente aparecem 500 pessoas. Vira um caos.
Sim.
Se você olhar na maior parte das cidades do mundo, principalmente nos países pobres, foi isso que é isso que aconteceu e está acontecendo. Então as cidades não estão preparadas para o crescimento que elas têm. E aí você passa a ter um comprometimento da qualidade de vida dessas pessoas. Muitas vezes em países pobres, se a população que morava no campo já tinha uma situação extremamente difícil, na cidade ela passa a ser muito mais difícil. Muitas pessoas batem que a miséria urbana é a pior miséria que existe. Essa miséria, as pessoas moram na rua de maneira degradada, né? E isso tudo por causa de uma velocidade que nós temos desse processo de transferência das pessoas para a cidade e do próprio crescimento da população urbana.
E que não vem acompanhado também de políticas públicas que deem conta de lidar com esse processo,
na verdade,
né?
Você está sempre correndo atrás para tapar o buraco, né? Poucos países conseguiram fazer medidas que evitassem o caos, que antecedessem o problema. Poucos países fizeram isso. A grande maioria acaba correndo atrás do buraco causado por esse inchaço, por esse crescimento. E um detalhe também, quando a gente fala de cidade, não são todas as cidades. Né? Se a gente usar o exemplo do Brasil, o grande problema estão nas grandes e cidades médias para grande. As pequenas cidades, muitas vezes, como o pessoal brinca, está parada no tempo. Tem cidade que até tem a diminuição da população. Mas as grandes cidades, essas viraram um caos, né? Onde as pessoas brincam que administrar essas cidades é muito mais difícil do que administrar o país, por exemplo.
Sim. É, em relação à mobilidade e transporte, quais são os maiores problemas que a gente vê causado aí por esse aumento da população das cidades?
Pensa no seguinte, olha, você tem cada vez mais pessoas. Essas pessoas, elas se deslocam dentro desse espaço urbano, dentro da cidade. Essas pessoas se deslocam, muitas vezes, por falta de planejamento, quilômetros. É muito comum o cara trabalhar de um lado da cidade e morar do outro lado da cidade. Sim. E aí ele passa uma parte do tempo do dia dele dentro da condução. Se você começar a fazer uns cálculos, é assustador. Por exemplo, sim, você vê um indivíduo que fica 2 horas para chegar, estou falando uma coisa relativamente normal dentro de grandes cidades. 2 horas para chegar no serviço dele, 2 horas para voltar. São 4 horas por dia que ele perdeu da vida dele. Na verdade, ele não perdeu o dia, ele perdeu da vida dele. Que ele poderia estar fazendo outras coisas, mas simplesmente ele está se deslocando. Por falta, muitas vezes, de uma infraestrutura, de uma política de transportes errônea, ou falta mesmo de política de transporte, você muitas vezes acelera mais ainda o tempo de deslocamento dele. O que isso, para o próprio sistema, é um grande prejuízo. Porque se você parar para pensar, se a gente quiser ser, vamos dizer, pensar em dinheiro, vamos falar de uma linguagem mais fácil.
Sim.
Apenas, o prejuízo para a cidade é gigantesco. Porque, olha, 4 horas que ele ficou dentro do transporte, sem fazer absolutamente nada, ele poderia estar trabalhando. Então, são 4 horas a menos de salário que esse cara poderia estar ganhando por dia.
Sim.
4 horas de salário a menos, ele também deixou de recolher impostos. São 4 horas por dia de imposto a menos que ele deixou. Mas você também tem você tem que investir nesse processo. Então, o Estado é obrigado a investir, e né, é função do Estado investir para que ele se desloque dentro. Então, se você olhar, é uma cadeia, de novo, muito grande que você tem, provocado pela falta de planejamento e pelo excesso de pessoas nas grandes cidades. O grande desafio desse século vai ser fazer exatamente as pessoas viverem com qualidade nos grandes centros urbanos. Isso não é um assunto só de país pobre. País rico, cidades gigantescas, Nova York, Tóquio, são cidades que pensam diariamente como fazer com que sua população tenha uma qualidade de vida melhor.
Sim.
Né? E não é só a questão da mobilidade também. Você tem a questão de lazer dessa população, você tem a questão do trabalho dessa população. A pergunta é se as cidades terão trabalho para todo mundo que está indo para lá. Tá? Então, isso é o grande desafio desse século com relação a essa problemática, né? É achar soluções para os problemas urbanos das grandes cidades.
Certo. É, quando a gente acaba falando de transporte também, não tem como não cair no tema transporte público, né? Que é, enfim, um dos grandes problemas que, como você falou, não só aqui, mas o mundo todo tenta resolver, né? É, em relação ao transporte público, o que pode ser abordado mais? É a questão de tarifa, a questão de malha do transporte público, até onde ele chega ou não?
Passa pela questão da malha, passa pela quantidade de transporte oferecido, não só de uma malha, o modal que a gente chama do transporte, o transporte urbano, o ideal é que ele tenha várias opções. Várias opções. Então, o metrô se mostra o grande transporte dos grandes centros urbanos. Só que metrô custa caro. Investir em metrô não é barato. Então, mas é a grande solução que a gente tem. Porém, não é só ele. E muitas vezes também você tem o hábito cultural da população que em alguns países começa a ser alimentado para que ela mude o seu hábito cultural. Então, você não usar o carro como as pessoas usam, você usar opções como bicicleta, até agora que é a moda, né? Não é só no Brasil, no mundo, mas
dos patinetes
elétricos. Você tem outras formas, né? Desenvolver carona, quando você usa carro. Existem outras formas, mas que passa por uma mudança cultural do habitante que usa aquele processo.
Legal, eu trouxe até um dado interessante sobre isso, que é de 2018, que a produção de bicicletas aqui no Brasil ela aumentou em 15,9%. E um dos representantes da Associação de Fabricantes de Motocicletas, Bicicletas e etc., ele atribuiu esse aumento também à expansão da mobilidade urbana no Brasil e à mudança desses modais. Então, talvez seja interessante ficar atento a esse processo mesmo,
sim,
né?
Você tem uma mudança, né? As bicicletas são novidade e também as consequências disso. Por não ter condições adequadas, você passa muitas vezes também ter o que realmente aconteceu, um aumento do número de acidentes, sim, de pessoas. Não é só porque aumentou a quantidade de bicicleta que aumentou o acidente.
Uhum.
Você também não tem uma estrutura para se andar com isso. Países como os escandinavos, Noruega, Suécia são exemplos disso.
Sim.
Só que são países com cidades, isso precisa ficar muito claro para os alunos, que às vezes ele acha que a solução da Noruega pode ser implantada aqui.
Uhum.
Precisa tomar cuidado, o porte das cidades são outras, né? Você tem o que a gente chama da categoria das megacidades.
Sim.
Essas cidades têm problemas únicos, próprios, e que vão ter que resolver mediante as suas características,
uhum,
até geográficas. A gente fala de bicicleta, super legal, mas e se você mora numa cidade montanhosa?
Imagina se vai para Minas Gerais, não
Minas
tem
Gerais
bicicleta
aqui,
que dá,
né,
conta.
Né, você não consegue, várias,
uhum,
cidades montanhosas. Então você tem áreas, cidades planas, litorâneas, são fantásticas para esse,
uhum,
tipo de deslocamento. Outras, não.
Sim.
Então a gente precisa analisar toda a mobilidade urbana, ela tem que se levar em conta o número de pessoas, os aspectos geográficos, físicos,
sim,
da cidade, o relevo da cidade, as características, né? O que para nós pode ser a solução? Um carro, um metrô, uma bicicleta? Na Amazônia pode ser um rio.
Sim.
Então, um barco. Então, você tem como transporte básico o rio. Então, a integração, por isso que eu sempre falo, a integração dos meios de transporte é a melhor solução,
sim,
para o problema do transporte. E também pensar em transportes que usem energia limpa.
Eu ia falar disso agora.
E que não provoquem grande quantidade de poluição.
Sim.
Então isso... E se você olhar o Brasil é um país estranho, né? Como eu brinco sempre e falo, é contraditório. Porque se você olhar, nós temos aqui na cidade de São Paulo, ônibus elétricos, você tem desde a década de 60.
Sim.
Então, e a gente sabe que é uma solução que tem problemas também, mas que é uma solução que não é poluente.
Sim.
Né? E que muitas vezes foi esquecida. Então a gente precisa sempre trabalhar pensando no que é melhor naquele local, dentro de uma cidade. Você pode ter, por um determinado ponto, um tipo de transporte que ali é válido. Né? Nós não temos em alguns países o uso de teleféricos que tentaram,
sim,
colocar no Rio de Janeiro, em algumas favelas, tentaram pôr lá e que está parado,
sim,
a maior parte. Mas em alguns países, na Colômbia, por exemplo, está funcionando muito bem.
Sim, então tem que levar em conta todas essas variáveis e também a questão ambiental que acaba interseccionando
o tema,
né?
E também pensar nessa questão do isso é um desafio para os urbanistas, tanto para os geógrafos como para os arquitetos. A distância entre aonde se trabalha, onde,
uhum,
se frequenta e onde se mora. E aí a questão do bairro, da localidade, você pode morar numa mega cidade, numa cidade gigantesca como Rio, São Paulo, mas você ocupar uma área menor que uma cidade interior, porque,
sim,
você faz próximo à sua casa, às suas coisas.
Uhum.
Isso precisa ser pensado também, mas isso passa por uma mudança também cultural da população.
Além de conhecer o tema histórico e tudo mais, acho que tem um outro dado interessante que também saber interpretar as informações que são dadas, né? Que muitas vezes esses dados sobre mobilidade podem vir em tabelas também, gráficos e coisas assim. De que forma que costuma ser
abordado?
Algumas questões
são elaboradas exatamente para medir se o aluno sabe ler o gráfico ou a tabela.
Uhum.
Então você usa a mobilidade e já caíram questões em vestibulares importantes, onde se perguntava, dava a tabela, e o aluno, para enxergar, para poder responder e entender, ele tinha que saber ler o que estava na tabela e no gráfico.
Sim.
Então, de novo, isso é cobrado sempre, isso faz parte das programações. Leitura de mapas, gráficos e tabela. É importante que o aluno consiga ler.
Sim.
Muitas vezes ele olha para o gráfico, ele não consegue ler o gráfico. E é o que eles estão medindo na questão, é exatamente se ele tem ou não a habilidade da leitura do gráfico.
Certo. Professor, antes da gente encerrar, eu vou trazer alguns assuntos aqui que a gente falou e aí você faz alguns comentários sobre eles, pode ser?
Pode, perfeito.
Aumento populacional e os problemas urbanos que ele pode causar.
A gente tem um aumento populacional no planeta, mas nós temos uma transferência da população rural, um processo chamado urbanização. E você tem um processo de crescimento da cidade. A população se desloca do campo para a cidade, fora o crescimento da cidade. Isso faz com que cada vez mais a população do planeta seja uma população urbana. Na hora que você passa a ter muitas pessoas morando na cidade, você passa a ter novos problemas. E, principalmente, se essa população resolve se concentrar em poucas cidades, em poucas áreas urbanas. Aí você tem milhares de pessoas em pontos espalhados pelo planeta.
Uhum.
E não em várias cidades, cidades médias e pequenas. Existem alguns países que têm isso, né? A população distribuída em cidades médias e pequenas. A maior parte não, ela vai para os grandes centros. A atração pelo grande centro,
uhum,
ela passa por milhares de motivos, mas existe a questão do fascínio também, que o grande centro,
uhum,
faz na pessoa. Ela chegou na grande cidade. Só que na hora que ela chega na grande cidade, ela passa a ter muitos problemas, porque a cidade não suporta esse número de pessoas.
Uhum.
Ela muitas vezes, a maior parte das vezes, ela não foi planejada para receber esse número de pessoas.
Certo.
E aí você passa a ter todo um problema. Deslocamento, a questão de superlotações, a questão da exploração imobiliária,
uhum,
o aumento do preço da moradia.
Sim.
E aí também com problemas ambientais urbanos, né? Você passa a ter um número de milhões de pessoas, você precisa ter tratamento de esgoto, porque se você joga esse esgoto in natura no rio, acontece o que aconteceu em vários países do mundo e que acontece no nosso país. Você passa a ter rios completamente,
sim,
mortos. Então, assim, você tem uma série de causas que levam a isso e uma série de consequências. E na maior parte das vezes, comprometendo a qualidade de vida. Então, o tempo do deslocamento, a qualidade do ar é uma coisa que,
uhum,
compromete. A falta de área verde nos grandes centros urbanos, não só com relação à poluição, mas a questão de lazer.
Sim.
Você tem lazer muito restrito na maior parte dos grandes centros urbanos. E isso não é pensado. Então, esses são os grandes desafios desse século para as grandes cidades.
Legal. Sobre transporte público e diversidade de modais, o que a gente pode
falar? Eu acho que
essa
é a moda, né?
Uhum.
Então você tem que falar dos transportes limpos, que são importantes.
Sim.
E que agora começam a aparecer outros tipos de transporte. E o mais interessante, numa velocidade muito rápida de mudança.
Sim.
Então,
sim,
você passa a ter a bicicleta, você passa a ter o patinete, né? Mas você passa a ter uma mudança de comportamento da sociedade.
Sim.
E isso é uma coisa bem interessante e isso pode ser tema de redação.
Legal. A gente está encerrando esse episódio já. Muito obrigada, professor.
Obrigado
a
vocês.
Pela presença e pela contribuição. Para quem nos ouve, acompanhe o site do Guia, as nossas redes sociais, que em breve a gente volta explicando outros conflitos, negociações e as mudanças que estão rolando pelo mundo. Lembrando que este é o segundo podcast do Guia do Estudante, o marca-texto sobre as obras cobradas no vestibular da FUVEST. Já está disponível nas principais plataformas de streaming, no nosso site e também no canal do YouTube. Até a próxima. Thank you.